Sim.
É,
por mais que eu não goste, entre eles é o que eu menos gosto.
E eu vou falar uma coisa aqui que eu vou ser talvez meio
polêmico. Anteriormente.
Que existe.
E já vai começar o
programa.
Olá, audiência do Checklist Podcast, tudo bom com vocês? Boa sexta-feira, finalmente um feriado para emendar. E hoje eu estou acompanhado de duas pessoas excelentes aqui. Eu quero começar com o Tito. Tito, você gosta quando a sua garganta arranha?
Eu gosto, porque ela fala para eu deixar de mentiras para sofrer.
Olha, cara, que bonito isso, hein? Ô, Fernando, só pra vocês saberem, eu também tô com o Fernando aqui, tá? Então, ô, Fernando, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Você gosta de homem?
Gosto bastante. Sou bastante fissurado nessa ideia de
homem, né? Esse negócio que
deu. Fissurado.
Fissurado nessa ideia de macacos pelados, bípedes que
caramba.
Vestem a camisa do Brasil e fazem.
Cara, eu queria trazer uma questão aqui, que por coincidência, né? Olha que o tema de hoje é Homem-Aranha. Cara, o Homem-Aranha, ele talvez fez parte da minha vida inteira. Desde pequeno, ou eu estava com um gibi do Homem-Aranha, quadrinhos HQ aí vai de você, ou eu estava jogando algum jogo do Homem-Aranha, ou eu estava assistindo a TV Globo com algum Homem-Aranha do momento aí. E é engraçado o quanto que esses Homem-Aranhas, apesar de serem exatamente Homens-Aranhas, eles são tão diferentes entre si. E assim, para homenagear barra também entrar nessa vibe aí do filme do Miles Morales e pegar mais a parte do Aranha-Verso, ou a gente vai falar sobre as nossas lembranças e talvez até dizer aqui qual que é o seu Miranha favorito. Às vezes a pessoa prefere o moderno, sei lá, o Miranha aí novo, do que vai ter o jogo aí, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre ele, ou aquele Miranha antigueira, passava na Globo, que eu não lembro qual que era o nome. Alguém lembra qual que era o nome desse Homem-Aranha?
É o Homem-Aranha Animated Series, né? Série animada.
Eu acho que é. Mano, eu gostava pra caramba desse Homem-Aranha, mas não é meu preferido.
Anos 90, né?
É, cara. Então vamos discutir isso nós quatro aqui. Eu, Fernando, Tito e você, claro, espectador do Checklist Podcast. O Homem-Aranha, assim, preferido, o que eu mais gosto da atualidade é o Miranha, e não é o Peter Parker, mas é o Miranha do videogame, tá? Eu gosto bastante daquele Homem-Aranha da atualidade, assim, eu gosto muito, 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 muito. Mas em contrapartida, que eu acho que até é um padrão, quando você gosta demais de um Homem-Aranha, você não gosta do Peter Parker, né? E eu não gosto do Peter Parker dessa versão do videogame, tanto da nova agora, mas em contrapartida, eu gosto bastante, falando da atualidade, tá? Do Homem-Aranha, do Aranha-Verso, que é aquele aranha já mais velho, praticamente o mestre, o tutor do Miles Morales do primeiro filme do Aranha-Verso, né? Eu gosto de como que ele já tá cansado. Ele é basicamente nós que estamos na mesma profissão há tanto tempo que nada mais para ele. É interessante, né? E eu queria puxar, antes da gente ir para a parte nostálgica, puxando mais pro último. Tito, qual que é o Homem-Aranha que você mais gosta, mas puxando mais pro mais recente, assim?
Pô, difícil. Você comentou do Homem-Aranha dos jogos aí do PlayStation, né? O Marvel's Spider-Man. Eu gosto muito dele também, tá, mano? Eu lembro que quando eu terminei o Homem-Aranha 2018 ali, lá em 2018 mesmo, eu lembro de ter a impressão dessa obra ser a melhor obra de Homem-Aranha que eu já tinha visto. Pelo fato dela ter o espírito do quadrinho, pelo fato dela ser divertida, mas ter uma história emocional, de uma coisa que acho que o Homem-Aranha tem muito bom, de retratar bem os vilões do Homem-Aranha, e por ter os periféricos do Homem-Aranha, por assim dizer, por ter lá o Miles Morales, por ter lá a Mary Jane e por aí vai. Então eu lembro que eu gostei muito do jogo de 2018, que agora em 2023 a gente vai ter a continuação. É, eu gosto muito do próprio Miles Morales, assim. Eu sei que tá meio cedo aqui pra gente falar de velharia, mas eu sei que a gente vai acabar falando sobre isso. E é curioso como tem muito Homem-Aranha bom, né? Então essa resposta fica meio difícil, assim. Mas acho que se eu tivesse que escolher um da atualidade, no geral, eu fico com o do jogo. Gosto do Homem-Aranha do Tom Holland? Gosto, mas assim, acho que ele é, sei lá, né? Ele é meio roubado, né? Ele é mais Homem de Ferro do que Homem-Aranha até então. Talvez nos próximos agora a gente tenha mais Homem-Aranha mesmo, né? Então por isso ficou com um dos jogos aí da Insomniac, do Marvel's Spider-Man. Bom, mas então, fico com esse aí, como eu mencionei, do Homem-Aranha do jogo. Fê, pra você, a gente vai bater unânime aqui, todo mundo escolheu o melhor Homem-Aranha da atualidade do jogo, ou você tem uma opinião diferente da nossa? Qual que o seu sentido aranha tá te falando aí?
Olha, o meu sentido aranha, ele tá tilintando aqui, dizendo que nós fomos picados pela mesma espécie aqui. Então, eu acho que atualmente é o conteúdo aracnídeo que eu mais tenho consumido do Homem-Aranha, né? Que é a história original que foi criada para o jogo. E o que é muito interessante, né? Quando uma história original de um jogo se sobressai, às vezes, mais do que todo o conteúdo que já existe sobre esse personagem, né? Não sendo ele dessa mídia original, não sendo ele um personagem originário de videogame, né? Então é interessante saber que ele se sobressai em uma mídia tão diferente. Então, atualmente, eu acho que ele é o mais interessante, assim, que a história tem se mostrado mais promissora em função desses vilões que são tão interessantes, assim, né?
E já que a gente foi unânime nessa resposta de Homem-Aranha, vocês souberam, com certeza assistiram, o PlayStation Showcase, onde o destaque da noite foi ninguém mais, ninguém menos do que o Homem-Aranha. Quais são as expectativas para esse jogo? E o que vocês acharam da apresentação mais focada no Homem-Aranha? Eu queria direcionar essa pergunta já para o Fernando. Basicamente, o que você achou? Se você assistiu os trailers ou assistiu a apresentação, porque ali basicamente é gameplay. E qual a sua expectativa?
Cara, a minha expectativa, ela ficou tão hypada quando eu vi o primeiro trailer do Homem-Aranha, assim, né, de 2018 ali, que a princípio foi um jogaço, que é esse que a gente tá enaltecendo aqui, eu fiquei absolutamente hypado. Fazia tempo que a gente merecia um bom game do Homem-Aranha, né, a gente tava vindo de títulos que focavam muito mais em pensar em mudar as estruturas de gameplay e do swing dele, formas criativas de como copiar as fórmulas do Batman, só que para o Homem-Aranha, e a princípio focar pouco na história, assim, né, histórias bem ok em alguns aspectos, tem algumas histórias que até tem ali a sua origem, as suas referências, mas não eram histórias tão interessantes, e o Homem-Aranha tem uma riqueza de informações, de histórias que a gente pode aproveitar, e acho que faltava um pouco disso. Eu fiquei muito animado, né, porque eu gostei muito da história, e quando a gente tinha visto aquele primeiro trailer que aparecia o Venom, a gente pouco sabia o que esperar a partir de então, porque a gente sabe que os executivos adoram enfiar o Venom em tudo quanto é oportunidade para ganhar dinheiro, porque ele é um personagem muito popular. Só que
carismático.
E carismático, exatamente. Só que ali não parece ter sido feito com essa pressa, com essa ganância, com essa, sabe, pachorra de sempre, de só querer colocar ele ali para ganhar dinheiro. Eles continuam parecendo ter o mesmo carinho por essa história que eles continuaram construindo. Então eu achei muito bom o que eu vi ali, mais Uncharted do que nunca, como disse nosso saudoso Tito aqui. e tô muito interessado. Eu achei tudo muito bom ali. Acho que tá se mantendo no padrão de qualidade.
É, eu confesso, tá, que o meu hype tá muito baixo, tá? Mas eu posso quebrar a cara, porque o Spider-Man, eu tava com zero hype, e quando eu joguei, eu gostei. E eu tenho vários motivos aqui, desde, tipo, medo dele ser um God of War, porque o God of War é basicamente o mesmo jogo, mesma mecânica, e não apresentar nada de novo. E o primeiro Spider-Man dessa nova leva, ele era tudo novo, né? Era uma parada nova. E o meu medo é de ser, basicamente, não sei quem... basicamente, é o que falam do jogo do Miles Morales, né? Eu ainda não joguei, tem ele lá na PSN Plus, lá, não sei o quê. Mas, sei lá.
Eu ia perguntar agora se você tinha gostado do Miles Morales.
Aí. Ainda não joguei, porque eu quero realmente ter tempo de distância o suficiente para ter saudade, entende? E aí jogar de novo. Quando eu tiver vontade de jogar o Spider-Man de novo, eu jogo o Miles Morales.
Você jogou, Fê, o Miles Morales, né?
Eu fiz final, mano.
Você gosta mais do 2018 ou do Miles Morales?
Cara, essa é uma pergunta que me deixa muito, muito dividido, assim. Muito dividido, porque em muitos aspectos, o Miles Morales é muito melhor, assim. Muitos, né? Mas a história do 2018, ela é muito mais forte, muito mais cativante, né?
Mas... acho que eu concordo com você. Acho que eu tô bem por aí também. Acho que, no geral, o 2018, ele... eu gosto mais dele, porque ele é novo, igual o Tenório comentou, e acho que a história é melhor. Acho que o Miles Morales, ele tem uma boa história, mas ela, justamente por ser um pouco mais curta, eu acho que ela acaba tendo até um tom um pouco mais simples, assim.
Uhum.
E acho que tem a ver com essa parada da expectativa do Tenório. Eu confesso que eu acho o Homem-Aranha, como você bem mencionou, uma evolução dos Batman lá da Rocksteady, né? Tipo, ele tem um combate muito inspirado e assim, claramente ele evoluiu só. Ele só é um pouco mais fluido e com mais opções e tal. E eu acho que isso pode ser muito bom pro 2 agora. Mas o que a gente viu no trailer desse aspecto de set pieces de ação, se esse jogo souber trabalhar isso, que é o que a Naughty Dog faz muito bem, né? Por isso que eu falei que ele tem esse quê de Uncharted, assim, de tipo, você tem aqueles momentos que você não sabe se você tá vendo uma CG, uma cena, ou se você tá jogando, de tão bem fluido que é isso, acho que tem tudo pra ser um jogão, assim, sabe? Mas eu tô com a expectativa, eu tô bem médio, assim, eu quero muito jogar ele, mas eu entendo e eu acho que ele corre esse risco de, sem ter o fator novidade, não impressionar tanto. Mas pode acontecer o contrário também, pode ser que ele seja... muito melhor, né? Porque já teve uma base muito boa.
Até porque a gente veio de uma leva de jogos de heróis aí que pareciam que ia ser muito revolucionários e a gente também quebrou a cara, né?
Desde o Homem-Aranha nenhum foi bom, né? Se você parar pra pensar friamente assim, ou foi cancelado, ou foi adiado, ou foi ruim, tá ligado?
Exatamente.
Então,
em produção.
O Homem-Aranha tá bem na foto aí, né? Vamos ver o que vai rolar. Mas gostei muito, assim, maneiro, inclusive, ter um que aí, se você pensar que você vai poder jogar com dois Homem-Aranhas...
Talvez três, hein?
Talvez mais, né?
Eu acho que vai rolar um multiverso. Na verdade, eu acredito que a gente vai ter que jogar com três personagens, que é Venom, Miranha e Peter Parker e Miles Morales.
Talvez. Mas, assim, o que mais me empolgou do trailer é saber que o Kraven vai ser um vilão. Eu acho que o Kraven é um dos melhores vilões do Homem-Aranha.
Com certeza não,
que desde fazendo o gancho aqui pra velharia, desde o desenho dos Kraven, anos 90, desde os quadrinhos não era bem utilizado, exatamente.
Exato.
E esse tem um ar de A Última Caçada do Kraven, né? Que é ele ir pra Nova York, que é ele decidir que aquilo ali é o campo de caça dele e deixar todo mundo maluco. Acho que tem tudo pra ser uma história muito boa, tal qual a gente tava falando aqui do de 2018. Do Miles Morales.
Sabe? Isso me fez pensar o seguinte, ouvintes, eu queria pedir dois favores pra vocês. O primeiro, segue a gente nas nossas redes sociais. E aí, pra você saber, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem todos os agregadores de podcast, e aí vai desde Apple Podcast ao Spotify, e a gente está no TikTok. Basta você digitar checklist.podcast em qualquer uma desses aplicativos na barra de pesquisa, ou no próprio Google digitar checklist podcast, tudo junto, podcast BR, que você vai entrar nas nossas redes sociais e comentem se vocês querem um episódio dedicado aos melhores ou piores vilões do Miranha. Seria ótimo a gente fazer, eu faria com muito amor, mas depende de vocês também.
Seria top mesmo.
Seria. Eu queria trazer aqui um tema, que eu sei que a gente já tá enrolando para falar do Melhores Miranha, mas existem miranhas que são ruins pra caralho, né? Eu já queria trazer o meu aqui, porque tem um miranha que, apesar do meme, eu acho ele ruim pra caralho. E eu, assim, eu acho que o momento em que ele existiu já era ruim, e hoje ele só piora, que é o Spider-Man, sei lá como é que fala, o Spider-Man japonês, que é do Tokusatsu. Spider-Man é da década de 70, 80, não faço ideia da década, mas o que eu me lembro do meu contato com esse Spider-Man foi ali na adolescência, de descobrir que existia um Spider-Man Tokusatsu, e eu gostava pra caralho de Tokusatsu, sabe? Tipo, Black Kamen Rider e tudo mais. E era uma época que eu tava querendo conhecer mais. Cara, quando eu peguei na época, né, era um tipo umas fitas meio que semi-duvidosas que você conseguia na liberdade. Depois você evoluiu para ser DVD, né? Hoje, até hoje tem lojinhas lá para você ir atrás desse submundo. Mas raramente alguém faz isso, porque hoje a gente tem torrent, né? E, cara, quando eu assisti aquilo, ela era de um mau gosto, aquele Homem-Aranha, que eu fiquei, caramba, cara, por quê? Por quê? Quem aprovou isso? Mediante essa monstruosidade que foi o Homem-Aranha Tokusatsu, eu quero saber de você, Tito. Qual o pior Homem-Aranha, na sua opinião?
Caraca, o pior Homem-Aranha é complicado, hein, mano? Porque o Homem-Aranha, pra mim, ele tem um aspecto de pizza, assim, sabe? De buscação, de Souls-like, tipo, mesmo...
ele tem.
Mesmo os Homem-Aranhas ruins, eles têm uma coisa ou outra que são boas, sim. Assim.
Ele é o Churros, né? O Churros, por mais pior que seja, ele sempre vai ser bom.
Muito bem mencionado, viu, Tito? Porque eu tenho, na minha escolha, eu tenho mais ou menos a mesma crítica, assim. Por mais que eu não goste, entre eles, é o que eu menos gosto.
E eu vou falar uma coisa aqui que eu vou ser talvez meio polêmico.
Polêmica!
O Andrew Garfield, talvez. assim, eu não queria falar isso porque o Homem-Aranha 3 aí da Sony com a Marvel deu uma, o Andrew Garfield deu uma, teve uma redenção, tá ligado? E nos próprios filmes do Homem-Aranha do Andrew Garfield, os momentos que ele é o Homem-Aranha em si, são bons, são, eu acho que assim,
são muito bons.
São bons, é. Acho que a palavra é essa. Mas o momento que o Andrew Garfield aparece, que você vê a cara dele, que ele é o Peter Parker, eu acho um dos piores Peter Parkers, assim, que eu já vi, tá ligado? Eu acho muito ruim esse Peter Parker skatista da nova geração. E, tipo, tem um desenho, uma animação, acho que é As Novas Aventuras... Não, é Homem-Aranha Ultimate. Acho que é essa animação. Que eu acho que tem esse mesmo Peter Parker, mas é menos pior. Como é uma animação, dá mais tempo de trabalhar ele e fica um pouquinho mais suave. Esse parece que é tipo assim, Homem-Aranha com skin de malhação, tá ligado?
Uhum.
Eu tenho muita dificuldade. Mais uma vez, acho que tem suas qualidades, tal qual uma pizza ruim, ainda é uma pizza maneira de comer. Mas acho que é o Homem-Aranha que eu menos gosto. É o do Andrew Garfield. Por incrível que pareça, acho que eu gosto mais do Tobey Maguire e do Tom Holland, que eu nem acho que o Tom Holland talvez seja o melhor Homem-Aranha, assim, não, tá? E daqui a pouco acho que a gente vai ter um momento que eu vou falar do meu favorito, eu vou guardar aqui. Uhum. Mas eu gosto muito dos momentos só de Homem-Aranha. Eu assistiria fácil uma versão editada sem cenas de Peter Parker dos filmes do Andrew Garfield. Então ele, pra mim, é o pior Homem-Aranha.
No Google você deve achar, no, sei lá, no YouTube deve ter aí, só a parte do gameplay, né, do filme.
Sim.
E você, Fê, qual que é o seu pior?
A minha opinião é diferente, eu gosto muito do Homem-Aranha do Andrew Garfield, eu acho ele bem injustiçado, assim.
Ele chorando assim, ó.
por questões comerciais ali, ele foi bem mal utilizado, assim.
Puta, e queria só fazer um parênteses, o Andrew Garfield é um puta ator, tá? Eu acho que isso piora ainda muito esse filme pra mim, que acho que ele poderia ser um filmão, mas não é.
Então, eu sinto um pouco disso, assim, que ele poderia ter sido melhor utilizado, mas ainda assim eu acho que ele brilha muito como Homem-Aranha, assim, né? Então, tipo, ainda que ele tenha tido problemas nesse sentido, né? Eu vejo que existem problemas atuais, assim. Então, sei lá, o estúdio queria um Homem-Aranha moderninho, e aí foi, colocou ele todo cool, porque ser nerd hoje é cool, né? E aí pôs ele skatista. Então, eu acho que o problema tem a ver com a visão do estúdio, não com o Andrew Garfield. Mas eu entendo o que você está dizendo, assim. Eu simplesmente gosto dele, e é isso. O que eu menos gosto, e assim, assistia, tá? Assistia bastante, parava pra assistir, inclusive, mas nesse vasto universo aí de Homem-Aranha, é o que eu acho que hoje, fazendo assim uma retrospecto, eu acho o piorzinho, foi a animação Spider-Man Unlimited, né, de 99 a 2001.
É bem ruim mesmo.
É, o que é bem curioso, né? Se chama Unlimited, com 13 episódios, né?
De animação, ela com certeza é a pior, assim.
Sim.
Até aquela Amigos do Homem-Aranha, que é pra criancinha.
É muito maneira.
É muito melhor do que essa.
Geralmente, esses desenhos que é pra criança de zero idade é sempre foda, é sempre bom pra caralho.
É muito maneira essa animação, cara. Ela é bem divertida. E aí, no caso, eu acho ela é uma série que tenta explorar uma nova, né, linha assim, do Homem-Aranha, uma coisa muito mais espacial, né, até já fazendo o Robert Downey Jr. chupar bananas com a ideia de que ali já a gente já falava de nanotecnologia no uniforme dele, né, então, tipo, isso não é de hoje, ele não veio do MCU isso, né? Mas é uma história muito fraca, muito ruim, assim, sem nenhum apelo interessante de você falar assim, pô, podia ter uma sequência. Acho que ela acabou porque realmente ela foi ruim em muitos aspectos técnicos, né? Enfim, não funcionou. E como o Tito bem disse, né? Entre as muitas animações, acho que ela é realmente a piorzinha, assim, né? Hoje a gente pode até olhar as dos anos 70, 50, né? Sei lá. Mas, assim, a gente vai achar ruim porque a gente tem os olhos de agora, né? Sim. Se a gente tivesse os olhos da época, fazia sentido para aquela época. Agora essa eu acho apelativa, ruim, sem nada interessante.
E agora vamos para o bloco mais importante, que é falar do Homem-Aranha mais especial para vocês. Eu vou dar uma roubada, porque eu vou considerar 8 anos atrás nostalgia, tá? Porque o Homem-Aranha que eu vou falar aqui, eu conheci há 8 anos atrás, na academia, conversando com o cara da academia. E aí eu me apaixonei pelo design desse personagem e falei, caralho, mano. E aí eu comecei a ler sobre, só que não tinha muita coisa, né? E aí, nessa época, tava passando a animação, né? Tinha que baixar no torrent. O Ultimate Homem-Aranha, né?
Sim.
E eu baixava no torrent e tal. E era uma época que, pra mim, era muito lugar comum eu ter as minhas pastinhas de torrent com as minhas séries, com essas coisas, né? E eu queria falar, eu conheci por esse nome, e se vocês jogarem esse nome no Google, vocês vão achar, que é o Homem-Aranha Fantasma, né? E o Homem-Aranha Fantasma, pra mim, era uma incógnita. Falei, caramba, mano, que design foda esse Homem-Aranha Fantasma. E aí minha cabeça explodiu quando eu descobri que o Homem-Aranha Fantasma era a Gwen Stacy, né? E aí eu falei, caralho, a Gwen Stacy é o Spider-Man, o Homem-Aranha Fantasma, né? O Spider-Ghost. E aí na animação ela aparece, e aí eu fiquei muito interessado, porque aí depois teve um tempo em que eu tive acesso a ler a revistinha para entender como que isso aconteceu, né? Então é de um universo paralelo onde ela vive e não morre. E aí, na verdade, ela morre e ela retorna, né? Tipo, nesse quadrinho que eu vi, é por isso que ela é a Homem-Aranha Fantasma, né? Porque ela morre e aí o pessoal faz um clone, alguma coisa maluca lá, ela volta como esse ser. E, cara, é tudo que veio sobre a Spider-Ghost, ou a Spider-Woman, ou a Spider-Gwen, que são muitos nomes, né? Uhum. Ela, todas as alterações, todas as variações, para mim, são sempre todas muito interessantes, né? É lógico que o Miles Morales trouxe uma outra versão, que é onde, né, ela perde o Peter Parker, é uma outra história, pelo menos nova, porque eu não tinha conhecido, porque eu gostava bastante de acompanhar, mas eu nunca li a fundo. O meu conhecimento sobre a Spider-Gwen é muito meio que conhecimento Wikipédia, sabe? Porque eu nunca fui muito a fundo, mas todos os lugares que ela estava presente, eu tentava ir acompanhar. E foi, para mim, o chamariz para eu ir assistir o Aranhaverso, o primeiro, né? Porque eu falei, caramba, vai ter a Gwen, né? Como é que eles vão desenrolar e tal? E, cara, ela é uma coadjuvante, bem coadjuvante, porque os dois protagonistas, antagonistas são muito marcados ali, que são os Homem-Aranhas masculinos, e tem a vilã lá, o vilão que é o rei do crime. Mas ela, mesmo aparecendo pouco, ela tem uma carga de carisma tão grande, e, de novo, o design de personagem dela é tão foda, que muita gente saiu de lá querendo conhecer um pouco mais, né?
Ela é top mesmo, ela é bem, bem da hora. É uma personagem muito boa, muito importante para esse momento dessa inclusão, assim, né? Das Sim. mulheres, das meninas também se verem, assim, né? No Homem-Aranha, bem, bem da hora mesmo.
Sim, eu, uma coisa que me faz gostar mais dela do que a original Mulher-Aranha é que a Mulher-Aranha, ela soa para mim aquela parada que os caras faziam, né? Pega a versão masculina e torna feminina para que não roubem a propriedade, né? She-Hulk foi assim e outras por aí. Ela não, ela é realmente original, mesmo sendo uma ideia, né? Ela tem os poderes do Homem-Aranha, sabe? E, cara, eu acho o design foda, foda. Personagem delícia. Eu acho o design muito, muito foda. Falando de roupas de Miranha, assim... eu gosto, primeiro top, assim, tá? A roupa dela, o design de personagem dela, aí a gente cai pro Miles Morales da animação nova, tá? Porque eu acho essa parada meio que a roupa ser feita meio crua, assim, sabe? Meio que pichado, né? Ele faz, tipo, ele faz o desenho da aranha, muito foda. E aí, por último, é o design, tem em terceiro lugar o design de roupa da roupa original do Homem-Aranha dos jogos, né? A roupa original, sei que tem várias roupinhas, mas a roupa da capa do jogo, acho ela muito bonita.
É, de fato, um Homem-Aranha bem, bem peculiar aí, cara. Eu, particularmente, conheço pouco dessa Homem-Aranha Fantasma, né? Realmente, não fui a fundo conhecer, fiquei bem interessado agora, mano. Vou dar uma procuradinha. Assim, sugiro que todos os ouvintes que agora estão nesse multiverso de oportunidades de Homem-Aranhas aí possam conhecer também. Vou dar uma olhadinha, mano. Vou conhecer.
Mas, aproveitando, já que você está falando, fale aí sobre o seu Miranha.
Bom, meu novo Miranha, ele tem... talvez o que atraiu grande parte do público... Em meados ali dos anos, acho que 50, né? Que ele foi criado, 50 ou 40. Que é o quê da novidade, né? O quê da inclusão de colocar... Normalmente tinha a ideia de homens muito fortes, bem-sucedidos e ricos, né? E aí trouxe uma outra vertente, uma outra visão, né? De um nerd fraco, pobre e tímido, e sem conseguir conversar com as garotas. Então isso naquele momento foi foi muito disruptivo, né? O próprio Stan Lee fala sobre isso. E esse foi o momento que atraiu as pessoas à atenção do Homem-Aranha. Tal qual a minha escolha, tem também... Esse que é da novidade. Cara, atualmente, o meu Homem-Aranha favorito é o Miles Morales, cara. O Miles Morales, ele é um grito muito grande sobre representatividade, e ele tem um carisma do qual, assim, ele consegue se sobressair, se descolar completamente da imagem do Peter Parker, da qual a gente conhece e ama, assim, sabe? Mas ele traz essa voz, esse grito de socorro dessa parte da sociedade que é excluída, né? Que são a comunidade negra, né? E ele traz ali a batalha dele basicamente de bairro, né, do Brooklyn, onde ele tá basicamente preocupado em proteger e, ao mesmo tempo, se mostra um herói com um dever interdimensional, muitas vezes, muito maior do que isso, e de uma maneira muito carismática e de um garoto, né, que isso é uma coisa que se perde um pouco o tempo inteiro, que o Homem-Aranha é um garoto, né, é um garoto lidando com um monte de crimes, com um monte de situações absolutamente assustadoras, mas sendo um garoto, né? E isso eu acho que eles conseguem preservar em quaisquer as mídias que eles consigam incluir o Miles Morales, seja, né, nos videogames, seja nos quadrinhos, nos filmes, e agora, né, na confirmação, talvez do live... Talvez a confirmação não. Talvez eles mantenham isso, mas existe já a confirmação do live action agora do Miles Morales. Torço muito para que isso tenha esse mesmo tom. Leve. Sim.
Uma coisa que você falou que é interessante, que a gente vê no primeiro e no segundo filme aqui, do Multiverso do Homem-Aranha, que numa entrevista o Stan Lee fala da importância da roupa do Homem-Aranha ser toda vestida, né? O cara não tem um pedaço da pele mostrando, né? Porque... nós, como espectadores, sabemos a identidade do Homem-Aranha. Mas vamos imaginar que a gente tivesse descido naquele mundo, né? Qualquer um pode ser um Homem-Aranha. Pode ser um asiático, pode ser um negro, pode ser um dominicano, não importa. E a mesma coisa, o tanto que tem, né, aquele dito, né, de o cara, ele olhava para o Homem-Aranha e imaginava, ele só pode ser negro, né? E outras pessoas da etnia podem se identificar e falar, porra, sou como o Homem-Aranha, né? Assim como no Aranha-Verso a gente tem desde um porco vestido completo a um, sei lá, um homem negro, uma japonesa.
Um Tiranossauro Rex.
Por aí vai. É isso. Ô, Tito, para fechar, então, amigo...
Boa. Bom, vou fazer uma menção honrosa aqui. Um Homem-Aranha que foi muito importante, até hoje eu lembro dele com muito carinho. Acho que ele já falava de vários Homem-Aranhas, já falava de muitos personagens ali, e já falava muito de carisma, de história boa, etc. Era o Homem-Aranha Maximum Carnage do Super Nintendo, cara. Joguei muito esse jogo, tá? Tipo,
não joguei.
A ponto de decorar onde que os bichinhos iam aparecer, os inimigos iam aparecer, etc. Né? Era um beat'em up bem legalzinho ali, porque a minha mente só rola. Mas eu queria fazer um pouco diferente, se vocês me permitem. Talvez mandar para vocês o link aqui da página do Homem-Aranha, que é o meu Homem-Aranha favorito. Não sei se talvez funcionar, colocar no post para a galera que está nos ouvindo e acompanhando junto com a gente. Deixa eu abrir o chat aqui. Ao invés de eu falar, vou pedir para vocês clicarem no link e vocês verem junto comigo o meu Homem-Aranha favorito de todos os tempos. Que é o Homem-Aranha da inclusão, da diversidade, um Homem-Aranha que vai contra o etarismo, é um Homem-Aranha que vai contra o modelo de corpo padrão, que é ele.
Eu vou cortar o que você acabou de dizer. Vai fazer o seguinte, gente, a gente não vai dizer qual é o Homem-Aranha, porque ele é realmente, não sei, pode acontecer uma explosão aqui nesse podcast. A gente vai pedir para você, de fato, acessar o link, que a gente vai colocar o link curto aqui, provavelmente só para poder dar um suspense maior em qual é esse Homem-Aranha. Tudo que eu acho que o Tito gostaria de falar está no texto aqui, né? Sobre esse Homem-Aranha.
Violência!
Acesse o link e descubra qual é o melhor Spider-Man para Tito.
Então, né, nesse multiverso aracnídeo aqui, uma coisa prevalece, que são os dizeres do Tio Ben, né, que com grandes poderes trazem grandes responsabilidades, tal qual existe uma grande responsabilidade desse grupo, que é combater esse inimigo voraz e impiedoso que é o tédio. Existem algumas tarefas que, infelizmente... ou felizmente, muito felizmente, né? É, não conseguimos fazer sozinhos. Fazemos em equipe, fazemos em time, fazemos com a sua colaboração. Queridos, queridas e querides ouvintes, que é acompanhar o nosso conteúdo, nossos podcasts, as nossas postagens, os nossos textos, dar feedbacks e participar dessa longa jornada na busca de eliminarmos o tédio. Você pode acompanhar a gente por uma série de opções, seja nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, agora nós estamos também, e tal qual os agregadores de podcast, né? Deezer, Spotify, entre todos os outros que você conhecer. Então, seja responsável, né? Seja responsável, saiba que os seus poderes trazem essa responsabilidade e curtam o nosso conteúdo para que a gente consiga vencer esse vilão terrível. Fica aqui o meu beijo, o beijo da nossa equipe. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. Falou!
Falou!
E falou, valeu!